Euronet Plus.
Reabrimos agora o espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Esta quarta-feira conhecemos um projeto que estuda a evolução das memórias das guerras coloniais. Um trabalho desenvolvido por Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que só vai ser possível graças a uma bolsa de 1,4 milhões de euros atribuída pelo Conselho Europeu de Investigação. Entrevistado pelo jornalista António Pedro, Miguel Cardina começa por dizer que esta é uma ajuda fundamental para concretizar este projeto.
Estas bolsas Starting Grant do European Research Council são bolsas que têm muito prestígio e que têm, no fundo, depois uma taxa de aprovação que ronda sempre os 10%. Eu não estou certo quantas é que foram aprovadas, creio que foram cerca de 300 em 3 mil candidaturas, que já são candidaturas de alto nível. E, portanto, para mim foi particularmente gratificante e também para o Centro de Estudos Sociais, onde eu sou investigador, porque esta é a quinta bolsa do European Research Council que nós conseguimos. E, portanto, que atesta um trabalho continuado que nós temos vindo a desenvolver aqui ao longo dos anos e, portanto, quer para mim, quer para a instituição, foi com muita alegria que recebemos esta notícia.
Para o projeto em si, o que é que significa receber esta bolsa?
Significa a possibilidade de o fazer, não é? Porque eu tinha, neste momento, no âmbito do meu contrato como investigador FCT, tinha um projeto piloto sobre as memórias da guerra colonial. E um projeto desta natureza, como aquele que eu agora vou começar, nunca o conseguiria sem uma bolsa deste valor.
Faz toda a diferença, portanto.
Faz toda a diferença, porque estamos a falar de construir uma equipa de 6 elementos, estamos a falar de muitos terrenos onde vai ser feita a investigação, muitas viagens naturalmente, ordenados, as viagens, a construção da equipa, e portanto há um trabalho aqui que só pode ser desenvolvido com uma bolsa com valores desta ordem.
Concretamente, o que é este projeto?
Bom, este é um projeto que busca perceber o modo como as memórias da guerra colonial e das guerras de libertação, portanto um nome diferente para falar basicamente de um fenómeno, mesmo fenómeno histórico, como é que elas foram historicizadas em Portugal e nas antigas colónias africanas, ou seja, como é que a memória da guerra, depois de terminada a guerra, a partir de 74, 75, como é que a guerra foi sendo lembrada e foi sendo esquecida também. Portanto, foi sendo lembrada seletivamente, se quisermos. E, portanto, vamos procurar perceber esses modos de recordar e de esquecer e a forma como esses modos de recordar e de esquecer se vão modelando com o tempo, portanto, desde 74, 75 até à atualidade.
Isto vai ser feito de que forma, este trabalho?
Bom, vai ser feito recorrendo a um conjunto muito diversificado de fontes. Estamos a falar de entrevistas, portanto, aquilo que nós, na história, chamamos de história oral. Estamos a falar de muitas fontes escritas de diferente natureza, desde notícias, reportagens, artigos, até legislação, manuais escolares, memórias que foram sendo escritas também por antigos combatentes, fontes escritas de diferente natureza e também fontes visuais. Também vamos olhar para o modo como a memória se foi materializando no espaço ao longo destas últimas décadas.
Vai haver um contacto direto com antigos combatentes dos dois lados?
Dos dois lados, claro. Portanto, as entrevistas que irão ser feitas são entrevistas que recobrem gente que combateu no exército português e gente que participou nos movimentos de libertação.
Parece que essas pessoas estarão disponíveis para falar sobre isto ou preferem esquecer o passado?
Eu creio que sim, há uma vontade muito grande de discutir isso, não só falar sobre isso, o que demonstra já a presença de lógicas de silenciamento que ainda são muito fortes, apesar de se terem vindo a mitigar, mas também de discutir, de analisar este fenómeno. Aliás, eu penso que uma série documental como foi aquela da guerra, feita pelo Joaquim Furtado e que fez o mesmo processo de alguma forma, ainda que tenha sido, é uma série documental de outra natureza e virada para a história da guerra em si, fez esse trabalho de cruzar o lado de cá e o lado de lá, se quisermos pôr as coisas assim, e portanto demonstrou não só pela capacidade da recolha desses depoimentos, como também a recepção do público, que há uma grande vontade de trabalhar este tema e de saber um bocadinho mais sobre este tema. Aquilo que o projeto pretende fazer não é uma história da guerra, que é muito importante fazê-lo e tem vindo a ser feita de diferentes formas, desde logo na historiografia portuguesa tem dado muitos passos a esse nível, mas uma história da memória da guerra, ou seja, como é que a guerra foi lembrada e esquecida no pós-guerra. E, portanto,
como é que foi lembrada e esquecida em Portugal e nas antigas colónias?
Bom, essa é a pergunta que me deverá fazer daqui a 5 anos, não é? Porque neste momento nós temos algumas hipóteses muito genéricas, não temos obviamente conclusões, porque o projeto não começou, e temos algumas hipóteses. As hipóteses são justamente estas, de que há processos de alegados da guerra que desde logo os legados políticos evidentes. A guerra foi aquilo que desencadeou um golpe militar em Portugal, que deu origem processo revolucionário e a mudança de regime. Do lado de lá, a guerra foi a marca fundacional do nascimento das novas nações e, portanto, só por si tem um relevo social e político evidente. E depois deixou legados nas diferentes sociedades. Basta pensarmos em Portugal nas fortes marcas físicas e psicológicas que os ex-combatentes têm e, portanto, logo aí é um legado evidente e frequentemente referido. Mas há legados de outra natureza, sociais, que o projeto também vai procurar perceber, do lado de cá e do lado de lá, e cruzá-los para perceber também que diferenças é que podemos identificar e analisar. Mas isso, como lhe dizia, é o trabalho que vai ser feito ao longo dos próximos 5 anos e, portanto, é difícil agora estar aqui a supor algumas hipóteses e a identificá-las e a analisá-las. Mas, no fundo, é isso que o projeto vai procurar fazer, é olhar a guerra não só como um fenómeno histórico, mas como uma herança social que está presente ainda nos dias de hoje.
Concluído este projeto, para que é que vai servir? Qual vai ser depois o passo seguinte, depois de terminar o projeto?
Bom, o projeto vai servir, desde logo, para conhecermos melhor o que foi a guerra e como é que a guerra hoje tem ainda uma presença marcante nos diferentes países e, desse modo, vai servir para conhecer melhor as sociedades em que as sociedades que hoje, as sociedades de hoje, portanto, quer Portugal, quer Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e mesmo países onde a guerra não ocorreu nos territórios e que também serão objeto de trabalho de campo, no caso Cabo Verde, porque no fundo a guerra, o PAIGC era o partido que procurava a libertação conjunta de Cabo Verde e Guiné-Bissau, mas também São Tomé e Príncipe, uma vez que, não tendo, apesar de não ter havido guerra no território, a independência de São Tomé também é feita sob a égide desse movimento anticolonial que se desenha em África naqueles anos e que depois acaba por dar origem aos processos de independência.
A guerra colonial está algo esquecida, por exemplo, em Portugal, dos manuais escolares. Tem essa opinião também?
Terei que olhar agora mais detalhadamente para essa questão, mas de facto esse é um dos eixos que o projeto vai procurar estudar, o modo como a guerra é lembrada nos manuais escolares e não só, no sistema de ensino em geral e em produção a outro nível. E portanto, de facto o que nós temos hoje, mais do que um esquecimento genérico sobre a guerra, eu creio que o que há é uma lembrança seletiva sobre esse passado. E, portanto, lembra-se a guerra de uma dada maneira, esquecendo-se outros aspectos da guerra que importaria e que importará realçar. Como, por exemplo, os massacres. Por exemplo, a guerra é muito lembrada numa perspectiva que é compreensível, que é compreensível e que resulta justamente de um certo silêncio que existe sobre a guerra. A guerra é lembrada numa lógica de muito do companheirismo de quem a fez. O que é evidente e que é uma forma dos círculos privados ou dos camaradas de armas, de certo modo, construírem uma narrativa sobre um passado que não tem grande eco, grande expressão pública. Mas isso faz que o facto de nós não discutirmos a guerra hoje de uma maneira aberta, complexa, pública, faz com que alguns aspectos da memória da guerra tendam a ser esquecidos, silenciados,
varridos para debaixo do tapete.
Varridos para debaixo do tapete, justamente porque são aspectos difíceis e que colidem até com um certo imaginário que é ainda muito presente em Portugal. Eu dava o exemplo dos massacres da guerra, portanto, se quisermos falar da violência em geral da guerra, porque trazer esse elemento para a discussão implica confrontarmos com um certo imaginário neo-lusotropicalista que ainda subsiste em Portugal, de algum modo, muito reconfigurado, mas de certa maneira subsiste em Portugal e que é um legado do Estado Novo, que no fundo entende o colonialismo português como mais brando, mais benigno, diferente do colonialismo britânico ou francês, E isso faz com que leituras do passado que acentuam a dimensão violenta acabem por colidir com este imaginário de um colonialismo mais brando, no qual a guerra acaba por ser um fenómeno dificilmente perceptível, a não ser como algumas escaramuças causadas por elementos externos e que, no fundo, levaram a que uma série de jovens tivessem que ir combater uma guerra inútil, porque também o 25 de Abril também contribuiu para, de certo modo, deslegitimar aquilo que foi o esforço de guerra empreendido pelo Estado Novo, mas de certo modo há aqui leituras sobre a guerra.
É tal memória seletiva
que o projeto vai procurar trabalhar e vai procurar analisar de uma maneira que esperemos seja profícua e que traga elementos também para o debate público.
Não será essa a visão que se tem nas antigas colónias da guerra?
Pois, esse é justamente um dos elementos importantes que nós queremos trazer à discussão, daí o projeto chamar-se Memórias Cruzadas, Políticas do Silêncio, porque o que nós pretendemos é fazer uma história da guerra que tenha em conta também o outro lado, porque a guerra foi vivida também no outro lado, e colocando aqui aspas no outro lado, desde logo se pensarmos na quantidade de soldados negros que combateram na tropa, no exército português, e que depois muitos deles tiveram destinos trágicos no pós-independência, e portanto estamos a falar de um fenómeno que foi vivido deste lado cá e foi vivido do lado cá, porque as guerras coloniais são isso também, não é? Demonstram justamente estes trânsitos e estas imbricações entre a metrópole e as colónias. E, portanto, o que o projeto vai fazer é identificar, por um lado, estes cruzamentos e, por outro, a forma como a guerra, nos diferentes lados de lá, se quisermos pôr as coisas assim, foi sendo lembrada. Porque aí, justamente, foi sendo lembrada de uma forma diferente daquela que tem vindo a ser lembrada deste lado de cá, e é confrontando esses lados que nós pretendemos também chegar a conclusões e a hipóteses de trabalho mais sólidas.
Acha que há um déficit de trabalhos de investigação sobre as memórias do Estado Novo?
Em termos genéricos, há muitas áreas sobre as quais é necessário trabalhar mais. Agora, eu conheço muitos trabalhos de muita qualidade, não só sobre a guerra colonial, mas sobre a história e a memória do Estado Novo, que têm vindo a ser produzidos de forma crescente nos últimos anos, não só nos últimos anos, mas no fundo desde a década de 90, de forma muito acentuada, e portanto hoje o que nós sabemos sobre esse passado é incomparavelmente mais rico do que sabíamos há 10 ou 20 anos, e portanto há caminhos a fazer, certamente, há coisas a trabalhar mais, a conhecer melhor, mas tem vindo a ser feito um trabalho muito sólido e muito forte, quer de uma geração mais antiga de historiadores que marcaram o terreno, quer de uma geração mais nova.
E continua a haver sempre a mesma memória negra do Estado Novo, ou há trabalhos que recuperem as obras do Estado Novo, por exemplo,
frente do que tem sido feito sempre na abordagem da questão democrática?
Custa-me responder a essa questão, porque eu tenho como historiador, não... A questão do modo como olhamos se o passado é negro ou não é, acho que é um trabalho mais valorativo e não propriamente aquele que é o trabalho do historiador, ainda que o historiador não seja, obviamente, alguém neutro quando faz história. Mas os trabalhos que têm vindo a ser produzidos são trabalhos que nos ajudam, sobretudo, a compreender melhor uma realidade que é sempre complexa. Portanto, não são trabalhos, provavelmente, que nos ajudam a colorir ou a tornar mais negro ou a tornar mais pueril ou de outra, ou no fundo a ter um olhar sobre o Estado Novo que nos diga se é bom ou se é mau, mas no fundo que nos ajudou a compreender melhor esse passado, e isso tem vindo a ser feito nas últimas décadas de forma crescente.
Nestas declarações à Rádio Renascença, Miguel Cardina lamenta o que diz ser a falta de reconhecimento a nível nacional para este tipo de trabalhos. O investigador da Universidade de Coimbra defende um reforço do investimento, sobretudo em ciência de qualidade.
É necessário mais fundos para a ciência em Portugal, para que a ciência de qualidade, que apesar de tudo, apesar da precariedade que afeta os jovens e os menos jovens investigadores, apesar de muitas instituições estarem com a corda na garganta, apesar de tudo, há investigação de grande qualidade em Portugal, que é um erro tremendo deixar-se morrer por falta de financiamentos, portanto, apertando o pescoço, se quisermos assim, estrangulando financeiramente as instituições e cortando as perspectivas de carreira de jovens e menos jovens, de gente com carreira já consolidada.
Não é reconhecida devidamente esta...
Não, que creio que, mais do que não ser reconhecida, porque de facto não é, acho que é um erro crasso aquilo que foi feito nos últimos anos e que espero que agora vá ser revertido, vamos ver até em que medida e se é suficientemente revertido, de, no fundo, continuar a precarização da carreira científica, no fundo não haver uma carreira científica em Portugal, que é isso basicamente o que se passa, empurrar uma quantidade de gente com trabalho de reconhecidíssimo mérito para bolsas ou para o desemprego, estrangular as instituições e não dar-lhes condições de, no fundo, de poderem ter uma investigação sólida que permita, por exemplo, o acesso a este tipo de fundos, porque para se ter o acesso a uma bolsa do European Research Council, certamente que também foi um mérito individual do projeto, mas é porque se está numa instituição, como neste caso, no meu caso, Centro de Estudos Sociais, mas como outras existem no país, que tem a solidez suficiente, quer em termos de gabinete de projetos, quer em termos de outras bolsas do European Research Council, quer em termos de estrutura até dos investigadores, de corpo de investigadores, que permitem a construção de uma comunidade científica.
Isso é reconhecido lá fora, mas não é reconhecido cá dentro.
Não, quer dizer, não poria as coisas assim de forma tão drástica, mas até porque eu acho que cá dentro há muita gente que reconhece o valor das instituições, desde que eu conheço melhor, são instituições de ciências sociais e humanas, no caso concreto do SES, isso não está em causa, mas de facto o que houve nos últimos anos foi uma incapacidade de reverter um modelo que, no fundo, é um modelo que está na gênese do alargamento e da criação de uma comunidade científica em Portugal, que alargou-se a comunidade científica, criou-se condições para haver bolsas de doutoramento, de pós-doutoramento, mas esse processo foi feito na lógica de criação da precariedade dos investigadores. E o que aconteceu nos últimos anos foi reduzir-se isso, não se resolvendo também o problema da precariedade. E, portanto, o que acontece é que nós hoje temos gente de reconhecidíssimo mérito, muito valor, que acaba por ter grandes dificuldades de seguir a sua carreira e perdemos todos nós. Perdemos
e não
nós.
Viu mudanças com este governo?
Bom, isso, algumas estão a ser ensaiadas, vamos ver os resultados.
Miguel Cardina, especialista do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um dos 6 investigadores nacionais premiados com bolsas do Conselho Europeu de Investigação. Ao todo, os cientistas e investigadores portugueses receberam um total de 8,2 milhões de euros, entre mais de 300 bolsas atribuídas a nível europeu.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga.